Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Ouvintes da Senda Alteza, está começando a 24ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria entre a casa e o xadrez verbal do meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom, Felipe?
E aí, meu caro Matias, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes. Que nos aguentam já, o Fronteiras Visíveis já está indo para um ano de existência também.
Eu acho que já completou.
Já completou um ano?
Já completou, o da Galícia, eu vou até conferir aqui, mas eu acho que já completou.
Meu Deus, eles nos aguentam demais. Falando em nós ouvintes...
Correto, foi publicado dia 14 do 10 do ano passado.
Então
temos um ano e 10 dias.
Olha só, meu Deus. Meus pêsames a todos os ouvintes. Vários apontaram que a gente fez alguma pequena confusão, alguma câimbra mental, né? Troquei os nomes das Chinas. Então, só para deixar claro, a República Popular da China é a China Continental ou China Comunista, e a República da China é Taiwan. Em algum momento, talvez eu tenha feito essa confusão, desculpem. Um abraço para o Savo Lorenzoni, que disse que o programa só não é mais gostoso que castanha de caju.
Não dá para concorrer também, né?
Exatamente, eu concordo plenamente. Um abraço para o Lucas Alexandre, que disse que conheceu o programa quando morava em Taiwan. O Roberto Andiária, vulgo Bob, é como ele colocou no link dele. Ele disse que ele já trabalhou em almoxerifado e ele é tão ruim de bola que nem o Taipei Tatung contrataria ele. Um abraço tradicional para o pessoal da comunidade Karsugmania, o melhor grupo de futebol do Facebook. E, finalmente, um grande abraço para João Marcos Braga e Luiz Oliveira, nossos ouvintes fiéis, nossos ouvintes competentes, que mandaram, cada um mandou um e-mail com uma informação muito importante. Eles sabem do que eu estou falando, né? A gente vai ver de como construir a estátuas deles em tamanho natural, em bronze. Mas muito obrigado aí pro João e pro Luiz.
Um abraço também pro Gustavo Ricarte, que comentou lá no site da Central 3, e ele mora em Taiwan, e ele diz que tem uma teoria que diz que os nacionalistas, durante a Guerra Civil Chinesa, os nacionalistas se basearam no xadrez, enquanto que os comunistas no Wei Qi, que é um jogo de estratégia também. E, no fim, o Wei Qi se provou melhor do que o xadrez.
Não sei, eu nunca joguei esse negócio.
Vamos fazer o Wei Qi verbal, então?
Pode ser. É para praticar o mandarim.
Ele também falou que a última dinastia, né, a Qing, ele diz que o T no chinês é mais parecido com o Q, então seria Qing.
Desculpa.
Mas nesse caso a gente pede desculpa pela pronúncia.
O que eu sei falar em chinês é Ni Hao.
Ni Hao é o único que eu sei.
E Yao Ming é o que eu sei falar em chinês. E Zizal.
Zizal
também.
E falando em Yao Ming, o programa de hoje é sobre o quê, Felipe?
Falando em Yao Ming, parece que é sobre a China.
Não é sobre
basquete.
China,
né? Não tem nada a ver com o Yao Ming, o programa de hoje.
Tem a ver.
Tá, ele trabalhou nos Estados Unidos. E o programa de hoje é sobre a história dos Estados Unidos e do futebol. O futebol de verdade, com a bola redonda lá. Não essa porcaria oval, tipo essa que tá na minha frente aqui, mas que é essa que tá aqui na minha frente de rugby. Mas também é um ovo. Futebol de verdade.
Enfim, já que teremos as eleições estadunidenses, já começaram a votar, né? Alguns estados já começaram a votar nessa semana. E como o fiel da balança, pelo que aponta as pesquisas, serão as mulheres do subúrbio e os imigrantes latinos, nada mais apropriado do que falar sobre o soccer.
Exatamente.
A história.
Felipe, Só para deixar claro para os nossos ouvintes, né, o roteiro que a gente fez, ele fala sobre justamente a colonização dos Estados Unidos.
A gente fala do país Estados Unidos como ele existe hoje. Até porque se a gente for entrar nas questões indígenas, a gente vai fazer um programa de 6 horas. Mas, como sempre, só para, né, para pincelar aqui, para dar um temperinho, como a gente costuma colocar ali, o primeiro assentamento registrado, alguma coisa assim. No caso do continente norte-americano, a gente tem três questões bastante interessantes para a gente citar para os nossos ouvintes. A primeira é de que tem aquela teoria, né, bastante discutida e tal, de que o homem chegou nas Américas pelo continente americano, vindo ali pelo Estreito de Bering, quando ele estava congeladão e tal. Isso teria ocorrido mais ou menos 30 mil anos atrás. A segunda questão é colocar que os primeiros registros arqueológicos de povos paleoamericanos no continente norte-americano, então na região norte do continente americano, melhor dizendo, datam de mais ou menos 10 mil anos atrás. E finalmente, né, antes da gente começar com a colonização, a chegada dos europeus, do Colombo e tudo mais, lembrar, por exemplo, do Fronteiras Invisíveis do Futebol que a gente fez sobre a Islândia, né, que também tem a hipótese muito... que tem diversas evidências de que os vikings chegaram ao continente norte-americano, no caso especificamente do Canadá, né? Não tanto dos Estados Unidos, mas a gente tem registros de possíveis intercâmbios comerciais entre povos vikings e populações indígenas do continente norte-americano. Agora, quando a gente fala da presença europeia, do início da formação do atual país dos Estados Unidos, o marco inicial é a colônia de Jamestown, em 1607, e que é um tom diferente, né, da colonização, por exemplo, da América Latina pelos Impérios Ibéricos. Isso é uma coisa que todo mundo vê no colégio, sempre dá uma pincelada, tal, mas muitas vezes esquece, ou então estava dormindo, ou então estava fazendo a lição de matemática porque não fez em casa. Mas que os Estados Unidos, ele vai ser povoado por especialmente protestantes fugindo de perseguição religiosa na Europa. Ou seja, esse primeiro momento da colonização americana será de uma colônia de povoamento por pessoas que estavam desejando morar lá, estabelecer comunidades lá, não necessariamente comunidades de exploração comercial ou de recursos naturais. Com o passar do tempo, em questão de mais ou menos um século e meio, nós temos o estabelecimento das chamadas 13 colônias, que é uma faixa na costa leste dos Estados Unidos, na costa atlântica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando a gente fala dos Estados Unidos no século XVII, século XVIII, até a independência, né, até a gente colocar aqui comecinho do século XIX, ele é uma fração do que ele é hoje.
Ele não passa do Mississippi.
Exatamente. É uma faixa bem pequena. E dentro dessas 13 colônias, nós tínhamos três diferentes tipos de colônia. As colônias da coroa, que essas sim serão as de mais exploração comercial. As colônias de proprietários, que é basicamente isso. Uma pessoa comprou o terreno e vai estabelecer assentamentos e atividades econômicas ali. E as colônias de carta régia, que eram colônias em que o governo simplesmente dava autorização para as pessoas morarem ali, que elegiam, por exemplo, seus próprios governadores e sua própria assembleia local. Tinham diferentes graus de autonomia em relação à coroa, mas é um modelo, por exemplo, muito diferente das capitanias hereditárias brasileiras. E muita gente sempre brinca, né? Ah, capitania hereditária no colégio, né? Nossa, não serve para nada e tal. Mas assim, o modelo de capitanias hereditárias explica o Brasil de hoje. Né, o modelo em que não importa a atividade que você produza naquela terra, importa quem o cartório diz que é dono daquela terra. Né, uma sociedade muito mais cartorial e muito menos liberal. E a partir de meados do século XVII, ou seja, já pouquíssimo tempos depois, nós começamos a ter os primeiros choques entre a autonomia interna das colônias e o Parlamento de Londres, especialmente com os Navigation Acts de 1641, que estabeleciam o monopólio comercial de navios de bandeira inglesa. Com isso, começa o comércio por contrabando das colônias americanas com outras regiões do continente americano e a África também. Né? Um comércio intercolonial entre as 13 colônias e com outras regiões do Caribe, inclusive também do Brasil, por exemplo, com o comércio de rum sendo muito conhecido nesse período, já que ele está muito ligado ali a questões da pirataria, que a gente costuma ver no, nos filmes mais famosos e tudo mais. Agora, indo para o período revolucionário já, ou seja, a gente fez aqui uma coisa bem condensada, só os pontos principais.
É, vamos deixar claro, né? A gente vai falar de mais de 4 séculos da história estadunidense, então o recorte é bem pontual, né?
É, e aí a gente preferiu focar no que explica ou não a questão do futebol no país, né? Mas uma questão muito importante pros Estados Unidos é justamente a sua guerra de independência, a sua revolução, que ela vai ter uma origem, digamos assim, na Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma das guerras mundiais, digamos assim, uma das 5 guerras mundiais que nós tivemos, e ela vai ter um desdobramento no continente americano, porque a Guerra dos Sete Anos, embora ela tenha sido uma guerra europeia, ela é uma guerra que coloca em lados opostos franceses e britânicos. Então, no continente norte-americano, nas regiões especialmente do que hoje é o Canadá, nós teremos conflitos que vai ser chamada Guerra Franco-Indígena. Vai ter muitas vezes esse nome, que vai levar à emancipação militar da colônia. O que isso quer dizer? Vários colonos britânicos no continente norte-americano se tornarão soldados, vão ter contatos com armamentos, com guerra de guerrilha, vão ter boas relações com indígenas, vão passar a ter mais conhecimento do seu terreno. Para quem, né, tem aquele documentário do Mel Gibson, O Patriota, que fala um pouco sobre isso, só para deixar claro, tô brincando, foi uma merda, mas mostra um pouco disso. Então, nós teremos com essa emancipação militar da colônia, nós teremos, após a vitória britânica, 3 elementos muito importantes para a gente colocar. Na verdade, 4. Primeiro, nós teremos a anexação pelos britânicos de territórios no atual Canadá, né? Tanto que hoje o Canadá é um país de vários idiomas, diversas identidades. Nós teremos os elevados custos da guerra para os britânicos. Nós teremos a França querendo revanche. E, finalmente, uma discussão entre o modelo que o Reino Unido deveria seguir. Porque o Reino Unido, que tinha uma imagem perante o mundo, perante o comércio europeu, de liberal, ele vai ter que ter uma série de atitudes e instituições autoritárias do antigo regime por conta da guerra. Então, a deterioração entre a relação, entre as colônias e o Reino Unido vai ser muito forte a partir da vitória na guerra. Por quê? Porque esses custos da guerra vão ser colocados para cima da colônia, com a Lei do Açúcar, de 1764, e a Lei do Selo, de 1765, que estabelecia que tudo que era comercializado, né, nas colônias tinha que ter ali um selo de aprovação do governo, que obviamente era comprado esse selo. Então nós temos aqui, além disso, uma ocupação militar das 13 colônias, porque as tropas britânicas que lutaram na guerra, elas vão continuar ali. Nós temos o estabelecimento de fortificações, de uma presença militar de tropas num eventual novo conflito contra a França. Então isso vai deteriorar muito a relação entre colonos e o Reino Unido, e também vai iniciar a discrepância entre o norte e o sul das colônias. O norte dos Estados Unidos vai priorizar as suas relações industriais, com menos comércio, já que agora ele vai ser atacado, digamos assim, pelas instituições do governo britânico, e o sul dos Estados Unidos, por ter uma proximidade com o Caribe, uma proximidade com as colônias ibéricas, vai se aproximar do modelo de Plantation, né? Para você que dormiu também nessa aula de história do Brasil, o modelo de plantation é o grande território, né, uma grande propriedade, normalmente monoprodutora de um produto agrícola, para exportação com mão de obra escrava. Ao contrário do norte, que vai priorizar suas relações de trabalho livres e urbanas, muitas vezes com menos comércio, menos essa produção exportadora. E aí o marco, digamos assim, que inicia a Revolução, a gota d'água, digamos assim, é a Lei do Chá, de 1773, que determina que o chá britânico produzido na Índia vai ter prioridades comerciais para entrar nas 13 colônias, diminuindo, então, as possibilidades das 13 colônias de fazer o seu próprio comércio. Né? A Companhia das Índias Orientais terá monopólio, basicamente, do comércio de chá nas colônias britânicas, e que, como colonos britânicos, eles tomavam bastante chá, né? E aí nós temos um conhecido evento, no dia 16 de setembro de 1773...
E que foi resgatado recentemente.
É, o Boston Tea Party, né? A festa do chá de Boston, que agora virou Tea Party, tipo Partido do Chá, que é a ala mais conservadora do Partido Republicano, que busca, na visão deles, resgatar os ideais desses migrantes puritanos dos Estados Unidos liberais. E o que consistiu na festa do chá de Boston? Né? Colonos vestidos, disfarçados de indígenas, alguma coisa assim, né? Tem várias versões, entraram em navios da Companhia das Índias e jogaram o estoque de chá no mar. Né? Olha, a gente não vai aceitar esse chá sendo colocado à força aqui no nosso mercado e estragando as nossas relações comerciais. Então vamos jogar ele no mar como protesto. E aí, em retaliação, nós temos as leis intoleráveis, que, como o próprio nome diz, vão estabelecer ainda mais o domínio britânico sobre as colônias, inclusive aqui a ocupação militar das colônias. Né? Os governos agora serão... Os governos locais serão, eu não vou dizer subordinados, mas sempre coagidos por lideranças militares leais a Londres. E aí nós temos o primeiro congresso da Filadélfia, em 1774, né, dos Founding Fathers dos Estados Unidos, dos pais fundadores, que exige maior participação no parlamento. É muito famosa a frase de Benjamin Franklin nesse primeiro congresso da Filadélfia, que ele diz... no taxation without representation, né? Sem impostos, sem representação. A exigência dos colonos, dos colonos americanos nesse momento, então é muito importante colocar, não era pela independência, pela ruptura, era por eles terem acesso ao parlamento britânico, que eles não tinham. Então tudo bem, o Reino Unido quer taxar a gente, quer botar tropas aqui, beleza. Então a gente quer ser tratado como cidadão britânico, sem ser colono agora. Então a gente quer eleger representantes ao parlamento, a gente quer ter voz no governo de Londres. Com isso nós temos uma divisão na política interna inglesa em relação a que postura tomar. E no fim das contas mandam os colonos as favas. E aí nós temos o segundo congresso da Filadélfia, em 1775, que aí nós temos o surgimento, a consolidação, melhor dizendo, das lideranças de George Washington e Thomas Jefferson, né? Inclusive leiam os Papéis Federalistas, são talvez uma das obras políticas mais importantes do período contemporâneo. E aí em fevereiro de 1775 nós temos a rebelião em Massachusetts, que é o estado onde fica Boston.
Boston é a capital de Massachusetts.
Justamente. E em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência. A Guerra de Independência vai durar mais ou menos até 1783. E a gente tem dois períodos nesse conflito. Né? O primeiro vai até 1778, que é quando nós temos uma guerra local... entre britânicos e os colonos. Os britânicos dão um cacete nos colonos, isso é sempre bom lembrar. Só que em 1778, se vocês se lembram, a França estava louca para dar uma revanche nos britânicos. Aí nós temos a assinatura da Aliança Franco-Americana e no ano seguinte do Tratado de Aranjuez. Então, o que isso significa? Que franceses e espanhóis, duas das principais potências do mundo na época, vão entrar na guerra do lado dos americanos. Vão fornecer arma, pólvora, navio, uniformes até, tropas, lideranças militares para treinarem e comandar as tropas americanas, né? No caso, o mais famoso vai ser o Marquês de Lafayette. E aí nós temos a rendição em Yorktown, quando as tropas britânicas se rendem. Em 1781, a guerra entre as potências europeias continua até 1783, que é quando nós temos o Tratado de Paris, que é reconhecida a independência dos Estados Unidos. A região atual da Flórida e a ilha de Menorca vão para a Espanha, e Tobago e Senegal vão para a França. Com o estabelecimento da independência, nós temos vários colonos lealistas migrando para o Canadá. E apenas aqui como uma contextualização, isso aqui também vai estar muito ligado à Revolução Francesa. Porque Sim. O Marquês de Lafayette vai ser um dos primeiros líderes revolucionários. E as tropas francesas que vão lutar na Revolução Americana vão voltar com esses ideais liberais, iluministas, para a França.
Sem falar do endividamento do Estado francês com a ajuda financeira aos revoltosos nos Estados, no que hoje são os Estados Unidos.
E aí a França vai ter que aumentar os impostos, a aristocracia não vai aceitar, e aí começa, né, toda a confusão. Já diria o professor Luxemburgo.
Né? E que já conclui meu rachachinho.
Viveram a jona da confusão. Em 1787, nós temos a Constituição dos Estados Unidos e o início da consolidação do país. E por que eu digo início da consolidação? Porque, vejam, quando a gente fala, a gente falou muitas vezes em 13 colônias, uma colônia se rebelou antes da outra. Durante muito tempo, nesses primeiros anos, não se sabia, se discutia se era um país com 13 subdivisões ou se eram 13 países diferentes. E aí a gente vai resgatar esse assunto mais pra frente.
Sim, e é uma discussão presente até os dias de hoje.
Até, né? a questão da autonomia do Estado, né? Tanto que nós temos Estado que tem pena de morte, Estado que não tem, por aí vai.
Até o próprio caso da eleição que eu falei no começo, que tem Estados que já estão votando enquanto a data oficial do início das eleições é 8 de novembro.
E aí é estabelecida uma república federativa e presidencialista, com divisão de poderes. Posteriormente se concede autoridade fiscal ao Congresso, que ele não tinha. Nós temos a eleição de George Washington em 1788, a Bill of Rights em 1791 e o Farewell Speech, né, o discurso de despedida do George Washington em 1797, quando ele inclusive recusa, dizem, né, eu não sei se é lei, enfim, ele teria recusado a presidência vitalícia, né? Mas a capital do país ficou com o nome dele. E por isso que dizem que a Revolução dos Estados Unidos, ela é uma dupla revolução, porque ela é tanto uma revolução liberal contra o absolutismo, como uma revolução anticolonial. São as duas situações ao mesmo tempo, né? Por exemplo, as independências a independência do Brasil.
É uma revolução conservadora.
Exatamente. Por mais contraditório que o termo possa parecer. E aí entramos no século XIX, em que a gente tem basicamente aqui três períodos bem determinados. O primeiro, que é o que vai de 1789 até 1848, é marcado pelo chamado primeiro sistema partidário, justamente nessa discussão, né, que era o Partido Federalista do Alexander Hamilton contra o Partido Democrático Republicano, que defendia uma maior união entre as colônias. Nós temos a Guerra de 1812, nesse período, que às vezes é chamada de Segunda Guerra de Independência, que estava no contexto das Guerras Napoleônicas, na qual os Estados Unidos invadem o Canadá. Os britânicos, com a suspeita de que os britânicos iriam invadir os Estados Unidos a partir do Canadá, porque os britânicos estavam raptando marinheiros dos Estados Unidos, porque eles falavam, olha, você não é americano, você é britânico, entendeu? Você já fala inglês, então a gente está precisando de marinheiro para a guerra, você vai ser nosso marinheiro, não interessa o que você acha. E aí os americanos invadiram o Canadá com já a desculpa da guerra preemptiva, né? George Bush não criou isso. Só que os britânicos no Canadá deram o troco, invadiram e queimaram a Casa Branca, né? Washington foi devastada na guerra de 1812, e aí foi acordada uma derrota mútua em 1815. Os dois meio que pararam de brigar, porque viram que ninguém ia conseguir ter sucesso nessa questão. E esse início do século XIX também é muito marcado pela expansão territorial, né? Primeiro, nós temos a compra da Louisiana em relação à França em 1803. Napoleão queria se livrar dos territórios americanos, porque eles só estavam dando dor de cabeça desde a Revolução de Toussaint Louverture no Haiti, e ele precisava de dinheiro. E quando a gente diz compra da Louisiana, depois joga no Google, assim, da Louisiana Purchase, não é o atual estado da Louisiana, é um território gigantesco, que vai até o atual Canadá. Nós temos, em 1818, o tratado que estabelece a fronteira entre Canadá e Estados Unidos no paralelo 49, tanto que se vocês separarem a fronteira entre Estados Unidos... É uma linha reta, traçada assim, no nada. E em 1819, nós temos a compra da Flórida em relação aos espanhóis. Ou seja, meu caro ouvinte, os Estados Unidos agora são basicamente toda a costa leste e um naco do interior. E aí começa a chamada expansão ao oeste, baseado na ideia, que vocês já devem ter ouvido falar, do Destino Manifesto.
Do Fardo do Homem Branco.
É a versão local, né, do Fardo do Homem Branco, né? Que as virtudes do povo americano vão colonizar e moldar o oeste e redimir o Velho Mundo. Porque o Velho Mundo foi marcado ali pelas guerras religiosas e tudo mais.
E daí foi o John Wayne, a comitiva dele.
É mais ou menos isso, o John Wayne mesmo. E aí quem pagou o pato foram os indígenas, foram expulsos ou exterminados, ou ambos, confinados a reservas. Mas aí nós temos a expansão para o oeste americano, e que era um modelo de... agora eu não lembro o nome que eles davam para isso, mas assim, você ia pro oeste. Se você estabeleceu ali uma fazenda e fez um cercadinho, aquilo lá é seu. Era considerado território de ninguém, porque, né, índio não é gente. Então pode tirar a terra deles. Outra coisa importante nesse período é a presidência de James Monroe, de 1817 até 1825.
Que vai cunhar a famosa expressão, né, América para os americanos.
Que vai incentivar os movimentos republicanos no Brasil, vai incentivar movimentos anti-europeus, mas principalmente vai determinar, né, a chamada Doutrina Monroe, ou Doutrina Monroe, que o termo é de 1850, mas ele fala disso no State of the Union de 1823. O State of the Union é um discurso que o presidente faz todo ano na abertura do Congresso, que vai determinar que a interferência europeia no continente é um ato de agressão. Em contrapartida, os Estados Unidos não vão interferir nas existentes colônias europeias, os Estados Unidos vai se isolar de assuntos europeus e já vai definir ali uma esfera de influência no continente americano. Depois nós temos o segundo sistema partidário e o início dos impactos socioeconômicos da expansão. Por quê? Porque nós teremos o surgimento aqui de organizações sociais misturadas com aquelas causas morais da expansão que a gente citou. Isso vai fortalecer, por exemplo, o movimento abolicionista, o movimento de emancipação feminina. Mas por que emancipação feminina? Porque os caras vão pro oeste, então a mulher vai ter que ficar cuidando da fazenda, a mulher vai ter que cuidar da lojinha, da venda. Então a mulher vai começar a ter um papel mais ativo na vida econômica. E, finalmente, vai ser muito marcante a luta contra o alcoolismo, já que a expansão para o oeste vai ser baseada no uísque feito de milho, também conhecido como bourbon, porque se você bebesse a água, você ia ficar doente.
Principalmente do Tennessee.
A questão dos garimpos, né, de ouro e tudo mais, não sei direito como isso funciona, sou burro. E também isso vai fortalecer a chegada de imigrantes. Por quê? Porque a população da faixa leste ali de território, ela vai começar a se expandir para o oeste, então nós teremos menos gente para muita terra, e aí vai favorecer o início da chegada de imigrantes, né, que vão ser muito marcantes na década de 1840, mais ou menos, a chegada de italianos e de irlandeses, especialmente. Aí nós temos a questão também, a separação social geográfica, que é, com a expansão para o oeste, a gente vai ter a definição de três tipos de territórios nos Estados Unidos. O norte, já mais industrializado, urbano e liberal. O sul, baseado no escravismo. E o oeste, que vai ser, digamos assim, disputado pelos dois modelos. Tanto que nós teremos os acordos internos aos Estados Unidos, como, por exemplo, o chamado Acordo de 1850, a linha do Missouri e tal, que vai estabelecer quais estados são livres, quais estados são escravistas, quais territórios vão ter direito a escolher o seu modelo para manter um equilíbrio interno dos Estados Unidos, estados escravistas e não escravistas. Nesse período, nós também temos duas grandes adições aos Estados Unidos. Primeiro, a anexação do Texas em 1845, que em 1836 declarou sua independência do México, né? O Texas, durante 9 anos, foi uma república independente, que antes era o estado do Texas, no México, com J. E o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848, depois da primeira guerra entre Estados Unidos e México, na qual os Estados Unidos vão conquistar grandes fatias de territórios mexicanos, especialmente o que hoje é a Califórnia. Tanto que, se vocês olharem as principais cidades da Califórnia, se a gente reparar, ao contrário do que o Donald Trump acha, o espanhol já é um idioma nos Estados Unidos tem muito tempo, porque Los Angeles, São Francisco,
San José,
San Diego, Sacramento, é tudo nome espanhol. É. Tudo nome espanhol, é católico ainda por cima, né? E é nesse período que nós temos, por exemplo, a Corrida do Ouro da Califórnia, né, que os primeiros aventureiros que vão buscar ouro na Califórnia chegam no ano de 1849, e para quem gosta de futebol americano, sabe que essa é a origem do nome do San Francisco
49ers.
49ers, né? Os 49s, que chegaram em 49. E aí, com essa expansão da economia, do país, do território, esses conflitos com o México, que vão expandir a máquina militar dos Estados Unidos, e esse choque entre esses modelos, o nortista e o sulista, nós teremos um desequilíbrio interno nos Estados Unidos, baseado especialmente na questão da escravidão. E aí nós teremos episódios como o Bleeding Kansas, o caso Dred Scott, que vai estabelecer que negros não têm direitos nos Estados Unidos, não são pessoas. E o ataque de John Brown em Harper's Ferry. O John Brown, que era um missionário que acreditava que ele tinha missão divina na Terra de libertar os escravos, vão levar essa crise à Guerra Civil dos Estados Unidos, cujo estopim vai ser a eleição do Abraham Lincoln em novembro de 1860. Por que ela vai ser o estopim? Porque o Abraham Lincoln era um candidato de um novo partido, o Partido Republicano, que não tinha filiações no Sul, então o nome dele estava ausente de várias urnas no Sul dos Estados Unidos. E ele foi eleito mesmo assim. Por quê? Porque o Norte é muito mais gente. Então o Sul vai falar, olha, a nossa opinião não importa, a gente não queria nem votar nesse cara, vocês elegeram ele, então vocês estão aí querendo evitar a expansão da escravidão, estão querendo tesourar os nossos direitos de oprimir outras pessoas, né? Então a gente vai se separar. E aí começa a Guerra Civil, que vai durar de 1860 até 1865, vai terminar numa vitória da União, das tropas federais. Também teremos, nesse contexto, a libertação dos escravos pelo Lincoln, com a 13ª Emenda, e o início da chamada Era da Reconstrução, que vai durar de 1865 até 1877, na qual nós teremos a ocupação militar do sul dos Estados Unidos, a liberalização econômica do sul forçada pelo norte, o fim dos últimos resquícios de influência europeia nos Estados Unidos, a emancipação da população negra e, como resistência, por assim dizer, nos estados do sul dos Estados Unidos, chamado Deep South, como Mississippi, Tennessee, Geórgia, nós teremos as chamadas leis Jim Crow, que vão estabelecer que negros e brancos são iguais, mas separados, que são as leis da segregação.
E tem uma questão também que é muito levantada pelos ativistas negros nos Estados Unidos, que seria o pagamento de uma indenização, né, de 40 acres de terra e uma mula. Esse, inclusive, é o nome da produtora do Spike Lee, 40 Acres in a One Mule.
E que era uma promessa do Lincoln, só que ele assim, tem várias teorias, mas, né, de que não foi cumprido porque ele foi assassinado. Porque seria um compromisso dele. E como também, além dessas leis de Crow...
E só uma outra questão também, que tem uma cidade no interior de São Paulo que está ligada à Guerra Civil, que ela foi fundada justamente por...
Confederados
que buscavam um país escravocrata nas Américas, então fundaram a cidade de Americana, ali na região de Campinas.
Se você mora em Americana, você provavelmente sabe disso. Se você mora perto e não sabia disso, agora sabe. E como última resistência, né, dos antigos senhores de escravos no sul dos Estados Unidos, para impedir que os negros votassem ou que os negros pudessem ir aos tribunais, eles começaram a organizar grupos que batiam, espancavam e linchavam os negros que tentavam fazer isso. E o nome dessa milícia, dessa organização, é Ku Klux Klan. Talvez você já tenha ouvido falar. E a gente vai falar mais um pouquinho deles mais para frente.
Mas, enquanto isso, vamos falar sobre o futebol e como a Ku Klux Klan odeia o futebol. E o que explica muita coisa em relação à sociedade estadunidense.
O campo.
A gente vai lançar a mão da etimologia aqui para explicar para os nossos ouvintes por que em muitas regiões do mundo, não só nos Estados Unidos, mas lá é muito mais evidente isso, porque o futebol que a gente pratica, que é o esporte nacional do Brasil, por exemplo, é conhecido como soccer.
O soccer, ele é basicamente... Porque assim, nós tínhamos vários futebóis. Né, mas os dois principais eram o rugby football e o association football.
Isso porque eram diversas escolas que praticavam futebol, escolas inglesas, cada um com as suas regras.
Escolas literalmente.
E algumas dessas escolas, 11 se eu não me engano, até por isso o número de jogadores é uma homenagem às escolas que unificaram as regras, fizeram a Football Association, que é o nome da federação inglesa.
Até hoje.
Até hoje. Enquanto que a escola de rugby não compactou com isso. Então, o soccer, no caso, é uma corruptela de association. Então, por isso que países como a Irlanda, que a gente já falou aqui, ou a Austrália, os Estados Unidos, que têm o seu próprio futebol, chamam o Football Association de soccer.
E soccer, durante muito tempo, também foi um termo um pouco pejorativo que as elites britânicas e as elites americanas usavam para se referir a esse esporte aí, que às vezes era... por pessoas da mesma sociedade, mas de classes econômicas diferentes, chamado de futebol. No caso dos Estados Unidos, a gente tem uma questão interessante, que é que os indígenas dos Estados Unidos tinham um jogo, né, principalmente das tribos Algonquin e Powhatan, tinham um jogo que envolvia uma bola que era chutada. Em campos muito maiores do que o campo de futebol, né? Eles tinham um tamanho de uma milha, quase que uma milha é 1.600 metros, né? Que se chamava... Pera... Passukuakohowog. Acho que é isso. Tem muitos K's e muitos W's nessa palavra. É. Mas o futebol, né, como conhecemos hoje, chegou nos Estados Unidos ainda na década de 1850, ou seja, antes mesmo da unificação das regras, pelo porto de Nova Orleans, com imigrantes britânicos, escoceses, alemães e irlandeses. E os primeiros jogos nos Estados Unidos foram disputados em Nova Orleans, lá no sul. E o marco inicial, o primeiro clube de futebol nos Estados Unidos, é o Oneida Football Club, que foi fundado em Boston por imigrantes irlandeses católicos, mas que eles jogavam o chamado Boston Game, que era durante muito tempo uma mistureba do Football Association, do Rugby Football e do American Football, porque a bola era redonda, Você chutava a bola, mas você também podia pegá-la com a mão e sair correndo. Então era uma mistureba. É, e o primeiro órgão de futebol nos Estados Unidos foi criado em 1884 com a American Football Association, que aí é uma coisa muito interessante, né? Nos Estados Unidos a gente tem muito de um grupo funda uma liga e aí outro grupo vai lá e funda outra liga e eles ficam concorrendo até a hora que eles decidem se unificar, né? Foi assim com a NBA, foi assim com a NFL, né? O Super Bowl é meio que uma final entre dois campeões diferentes. Não é o Super Bowl do futebol americano, que traduzindo é Super Tigela. É um nome muito mais legal de você falar.
O Super Tigelão.
Super Tigela. É muito mais legal. E no futebol vocês vão ver que isso também é muito presente. Foi criada uma outra federação de futebol nos Estados Unidos em 1912. E elas foram unificadas em 1913 como a United States Football Association, que atualmente é a United States Soccer Federation. E nesse período, né, final do século XIX, o futebol ele vai ter a concorrência do futebol americano e do beisebol, que vão ter o protagonismo na sociedade americana. O soccer, ele durante muito tempo, ele vai ficar dormente, digamos assim, nos Estados Unidos, que é... Tem dois motivos assim, sociais para isso. O primeiro é que são jogos, o futebol americano e o beisebol, mais hierarquizados, que combinariam com a sociedade americana... mais liberal, industrial, porque o futebol justamente, ele sempre foi um jogo operário, né? Um jogo em que os 11 em campo são iguais. No futebol americano e no beisebol, você tem protagonistas mais específicos. E isso seria por questões sociais americanas, né? Então você vai ter o quarterback, que é o general, né? Tem até um vídeo, qual é o nome daquele comediante que morreu?
Que, John Carlin.
Isso, que ele faz um vídeo usando o beisebol, né? Que I wanna go home.
George Carlin.
I wanna go home tal. E ele faz muito essa associação.
Essas referências ao militarismo presente no futebol americano.
Especialmente, exatamente. É. E a segunda questão, e aí mais em relação ao beisebol, né? Que não é tão hierarquizado, mas o beisebol, ele é um jogo que dura muito mais tempo, né? Ele não tem duração limitada. Então, as pessoas mais pobres dos Estados Unidos, para terem como o passatempo nacional, que é o apelido do beisebol até hoje, era muito mais vantajoso você ir para o jogo de beisebol, né? Porque lá com, sei lá, um dólar, você comprava o ingresso, um saquinho de amendoim e ficava lá por horas no seu fim de semana, no seu horário de folga. O jogo de futebol não, ele dura uma hora e meia, né? Então não valia a pena, digamos assim. Então são esses elementos que dá para chamar a atenção de por que o futebol demorou para se tornar popular nos Estados Unidos. Agora, um método, uma maneira da gente ver essas diferentes flutuações da popularidade do futebol nos Estados Unidos é justamente a sua seleção. Já que a seleção dos Estados Unidos, inicialmente, ela ainda teve algum destaque, né? O seu primeiro jogo foi em 1885 contra o Canadá. Perderam para o Canadá de 1-0 em Nova Jersey. Para o primeiro jogo oficial reconhecido nas regras da FIFA foi em 1916, quando os Estados Unidos ganhou da Suécia, na Suécia, de 3-2. Com a década de 30, a Segunda Guerra, o futebol vai entrar um pouco num declínio, né? Esse futebol que era popular especialmente por causa dos imigrantes no final do século XIX, mas falando em Copas, os Estados Unidos foi bronze no Uruguai, em 1930, mas lembrando que foi uma Copa sem países europeus, né?
Não, foi em 4 países europeus.
Com menos países europeus.
Bélgica, né? Romênia, Iugoslávia e me falta o quarto.
Tudo bem, só de você lembrar 3 da cabeça já é demais. Em 34 também foi para a Copa, né? Já foi eliminado na primeira rodada, mas, ou seja, logo na primeira Copa, os Estados Unidos foi terceiro lugar. E em 1950, embora os Estados Unidos tenha caído na primeira fase, tem talvez o seu jogo mais famoso, que é quando os Estados Unidos ganham da Inglaterra, que era considerado o melhor time do mundo. Tinha eliminado...
foi a primeira participação da Inglaterra numa Copa do Mundo também.
E a Inglaterra tinha acabado de ganhar de um All-Star europeu, alguma coisa assim. E tem até um filme muito ruim com o Gerard Butler.
Horroroso.
Mas que eles filmaram nas Laranjeiras, se não me engano.
Não, esse jogo foi no Independência. Mas eu não sei se foi filmado no Independência.
Não, eles filmaram no Rio. Então, acho que foi no Moça Bonita que eles filmaram.
Talvez.
E aí vocês veem, né? Ou seja, até 1950 os Estados Unidos teve 3 participações em Copa.
E os Estados Unidos bateu a Bélgica na Copa de 30 na fase de grupos.
E você vê, né? Um dos países europeus que estava. Até 1950 os Estados Unidos teve 3 participações em Copas, as 3 honrosas, por assim dizer. Né? Uma muito boa, 2 honrosas. E aí fica um tempão de hiato, né? Até 1990. E aí, de 1990 para cá, os Estados Unidos participou de todas as Copas, conquistando o seu melhor resultado em 2002, no quarto lugar, nas quartas de final.
Mas bateu o México nas oitavas, que é o grande clássico, né?
E foi eliminado nas quartas pela Alemanha, não foi?
Sim.
Pela Alemanha, com o Oliver Kahn fechando o gol, inclusive. Acho que de 1-0, gol do Ballack, sabe? Uma coisa meio bem... na classificação geral, os Estados Unidos ficou em oitavo na Copa de 2002. E nesse período, como vocês, alguns de vocês talvez se lembrem, foi sede da Copa em 94, que ajudou muito a popularizar o soccer nos Estados Unidos. Teve a conversão de vários estados, que normalmente futebol americano, para receberem jogos de futebol.
Mas não foi nada de padrão FIFA.
É
sempre bom lembrar que a final Brasil-Itália foi disputada no Rose Bowl a meio-dia do horário local e não tinha nenhum lugar, quase nenhum lugar coberto no estádio.
Era tipo 40 graus. Assim. A coisa do padrão FIFA, acho que ela entra justamente em 2002, não é?
Com o Japão e Coreia. Começa em 98, né, com a construção de Saint-Denis. Do Stade de France em Saint-Denis, mas em 2002 realmente...
De 98 ainda teve estado velho.
Reformularam alguns estados franceses, mas em 2002 realmente que começa esse negócio mesmo no...
Negócio no sentido propina.
Propina.
um abraço para os nossos ouvintes na prisão federal que constroem estados. Em 94, né, os Estados Unidos chega nas oitavas, perde do Brasil de 1-0, gol do Bebeto no 4 de julho.
Justamente no 4 de julho.
E que foi um jogo sofrido.
Sim.
Né? Foi 1-0. O gol do Bebeto é milimétrico assim, no cantinho. A seleção de 94 dos Estados Unidos, que tinha um dos uniformes mais legais de tão bizarros da história. Né? E tinha Tony Meola, Alex Lalas, Tabi Ramos.
Marcelo Balboa.
O Tabi Ramos, que é muito amigo do Leonardo, né? Esse São Paulo, esse Flamengo.
É isso, e o Tabi Ramos, que é uruguaio de nascimento. É Tabi de Tabaré, que é um nome super comum no Uruguai. O pai dele, inclusive, foi jogador profissional no país.
E teve outro que é o Tony Meola.
Tony Meola, o pai dele jogou na Itália.
O Tony Meola, ele é digno de um episódio de Sopranos.
Não,
né?
Ele é de Nova Jersey, do estado do Sopranos, e ele é um fenômeno. Ele foi cantor em espetáculo de teatro off-Broadway, poderia ter jogado basquete também, teria a condição de seguir profissionalmente no basquete.
E catou pênalti em Copa do Mundo, em 90.
Isso.
Agora, quando a gente fala de Olimpíadas, também dá para ver um pouco desse declínio, digamos assim, dos Estados Unidos. Né? Que os Estados Unidos, ele teve 7 participações nas Olimpíadas Amadoras, até 1972, e depois só foi voltar, já na década de 1990, com o melhor resultado, o quarto lugar em 2000. Agora, falando regionalmente... os Estados Unidos têm 5 canecos da Copa Ouro da CONCACAF, o último em 2013. Tem 5 vices e 2 bronzes. Desde que a Copa Ouro da CONCACAF começou a ser disputada, na década de 1970, os Estados Unidos costuma ser uma força.
Mas daí cabe lembrar também que as últimas edições... elas têm sido divididas entre Estados Unidos e México, né? A sede falando, né? Os Estados Unidos, tipo, a competição acontece desde 1963, ela foi disputada na sequência em El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Haiti, México e Honduras novamente. Em 85, 89 teve várias sedes, mas a partir de 91 ela foi realizada basicamente nos Estados Unidos, em parceria ou com o México e nessa última edição de 2015 com o Canadá. Então, de 91 a 2015, os Estados Unidos foi sede sempre. A questão é se era conjuntamente ou não.
Ou seja, jogava em casa.
Sempre jogou em casa. Ou não, né? Porque tem essa questão também. Jogava em casa, mas com o estádio dividido.
O estádio cheio de chicanos. E na Copa América, né? A nossa Copa América, digamos assim, os Estados Unidos já participou 4 vezes como convidado. Teve um 4º lugar em 95.
Na edição do Uruguai.
E um 4º lugar esse ano, em 2016, na Copa Centenário, que a gente teve um fronteira sobre a Copa América,
sim,
que foi nos Estados Unidos.
Foi nos Estados Unidos.
E o técnico atual é o Jürgen Klinsmann, com de assistente o Bert Vogt.
E o Tabi Ramos, que eu citei também, que é o técnico do Sub-20, mas também é assistente do
principal. Os dois alemães e os dois campeões do mundo. Né? O Klinsmann, campeão do mundo em 90, Bert Vogt, campeão do mundo em 74, o Bert Vogt também foi campeão da Euro em 96 como técnico.
E lembrando também que outro alemão que teve passagem destacada pelos Estados Unidos é o Franz Beckenbauer, mas isso a gente vai falar na parte dos clubes.
Aí aqui para citar alguns dos principais jogadores, né? O jogador com mais jogos pela seleção americana é, um abraço para o nosso amigo Tanguy Baghdadi, Kobe Jones, que entre 92 e 2004 disputou 164 jogos pelos Estados Unidos, fez 15 gols, ele que jogou 11 anos na LA Galaxy e disputou 4 partidas pelo Vasco.
E fez um gol.
Chegou no Vasco em 95. Quem tem mais gols pela seleção é o Landon Donovan, que durante muito tempo foi o craque, o dono do time. Fez 57 gols em 157 jogos entre 2000 e 2014. Ele teve passagens pelo Bayer Leverkusen e pelo Bayern de Munique. Porém, ele ainda pode ser superado, já que o Clint Dempsey tem 52 gols desde 2004 e ainda joga. E um cara que a gente tem que citar antes do time atual é o Fred Adu. Né? O Pelé, de 14 anos, o novo Pelé, quando os Estados Unidos acreditou que eles fabricaram o novo Pelé, se tornou profissional aos 14 anos.
Tinha contrato com a Nike já.
Tinha contrato com a Nike, assinou contrato com a MLS com 14 anos. Não deu em nada, girou o mundo. Outro dia estava no banco do... Era do América Mineiro, não era? Teve um time brasileiro... Confere aí, ele esteve no banco de um time brasileiro recentemente, do Bahia...
Acho que ele passou pelo Bahia, mas vou conferir aqui. Ele que é ganês de nascimento, né? Foi Bahia, jogou no Bahia em 2013.
Deve ter... Os nossos ouvintes torcedores do Bahia, por favor, mandem suas recordações de Fred Adu, né? O Pelé, de 14 anos. E durante muito tempo, né, ele tinha 14 anos. Né? O cara tava com 25 anos. Não, esse cara aí de 14
Atualmente
anos...
Atualmente ele tem 27 anos.
Então, e não deu em nada. Se não me engano, agora ele é banco num time da MLS.
Não é nem da MLS, do Tampa Bay Rowdies, que é da North American Soccer League.
E vocês já vão entender que é essa birosca.
Tem outro jogador que a gente tem que citar também, que é o Benny Fellhaber, que é brasileiro de nascimento, mas é filho de judeus austríacos, mas que com 6 anos se mudou para os Estados Unidos e foi naturalizado cidadão americano e jogou, foi convocado para a Copa do Mundo de 2010.
E atualmente a gente tem 3 jogadores, 2 jogadores de destaque no futebol alemão e 1 jogador promissor, né, que são, e os 3 da seleção americana, o Julian Green, de 21 anos, do Bayern, de Munique, o Fabian Johnson, de 28 anos, lateral direito do Borussia Mönchengladbach, e talvez o principal promessa do futebol dos Estados Unidos hoje, que é o Christian Pulisic, de 18 anos, do Borussia Dortmund.
Mas esse sobrenome é croata.
Então, o que acontece? O Julian Green agora eu tô na dúvida. Mas por que a gente tem muitos jogadores americanos que vão para a Alemanha, que tem convênio com clubes alemães? Porque durante muito tempo, a gente já comentou isso em programas anteriores, a gente tem militares militares americanos baseados permanentemente na Alemanha, desde a Guerra Fria. Então, os filhos dele nasceram na Alemanha, tinham contato com futebol, iam jogar em clubes alemães. E os clubes alemães têm convênios com escolinhas dos Estados Unidos. Às vezes, e no caso do Christian Pulisic, o pai dele é americano, estava em serviço na Alemanha, conheceu a mãe dele, que é croata, e aí tiveram o Chris, e ele teve contato com a bola desde cedo, e hoje é uma promessa do Borussia Dortmund. Tem 18 anos, já meteu gol na Bundesliga, entra direto. Ele joga de ponta aberta, ele é aquele cara, tipo, ciscador e tal. Então, assim, novamente, uma questão esportiva que demonstra uma questão político-social. E agora falando dos clubes, né, dos campeonatos e dos clubes, os Estados Unidos, né, novamente, né, vai ter aí vários campeonatos, né, porque todo mundo vai lá e funda o seu. O primeiro deles foi a American Cup, que durou de 1885 até 1924, cujo maior vencedor foi o Bethlehem Steel, com 6 canecos, um time de metalúrgicos da Pensilvânia, cidade de Bethlehem, que é Belém, né? Em inglês para Belém. Depois, nós tivemos, junto, né, concomitante, nós tivemos a National Association Football League, que teve como maior vencedor o West Hudson Athletic Association, com 6 canecos. Era um time que, inclusive, mandava jogos, às vezes, no Central Park, tipo, no meio do parque, assim, não era estádio, entendeu? Era o gramadão ali. Foi a primeira vez que um time venceu dois títulos nos Estados Unidos, um double, quando em 1912 eles ganharam tanto a Football League da National Association quanto a American Cup. Depois nós tivemos duas ligas bem mornas, né, esse período já de declínio do futebol dos Estados Unidos, que são as duas American Soccer Leagues. Uma que durou de 21 a 33 e outra de 33 a 83. Só que nesse período nós tivemos a North American Soccer League, que durou de 68 a 84. Teve presença de vários investidores que queriam popularizar o esporte nos Estados Unidos.
Entre eles o Jack Kent Cook, que era dono do Washington Redskins, do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Kings, além de ser um dos principais financiadores da luta do século, do boxe.
O Muhammad Ali
contra o Joe Frazier.
Então, assim, você vê que o cara tinha grana, né? E é nesse período que nós temos, por exemplo, o Cosmos, né, New York Cosmos, que nessa primeira fase durou de 70 a 85 e que foi o maior campeão da North American Soccer League com 5 canecos e que teve caras como Franz Beckenbauer, que você citou, Carlos Alberto Torres, capita do Tri, um tal de Pelé, o holandês, qual foi o holandês que jogou no Cosmos? Não. Teve um do da Laranja Mecânica que jogou no Cosmos. Nós tivemos também o Neskins, acho que foi o Neskins. Nós também tivemos outros jogadores que jogaram nos Estados Unidos nessa época, foram o Gerd Müller, o George Best.
Numa versão embrionária da NLSL, o Bangu, aqui do Rio de Janeiro, jogou com o nome de New York Skyliners. New York Skyliners era o Cerro de Montevidéu. O Bangu jogou como Houston Stars, porque esse torneio foi realizado em 67 e o Bangu era o atual campeão carioca, em 66. Então eles foram convidados para jogar por essa franquia que não durou muito. Vou linkar depois o texto do amigo Maurício Brum, lá no Saudoso Impedimento, que chama Os Vileiros de Nova York, que justamente fala sobre o clube uruguaio que também jogou nessa competição e jogaram outros também, o Shamrock Rovers, o Wolverhampton Wanderers, que foi o campeão.
Então você vê, mas assim, né? Enfim. E uma coisa que o nosso ouvinte talvez não saiba, assim como eu não sabia, até ter que pesquisar por esse roteiro, que o terceiro campeonato de maior duração que ainda existe no mundo é americano. A US Open Cup, que está agora na sua 103ª edição, é como se fosse uma versão dos Estados Unidos da FA Cup, né, um campeonato em que participam, atualmente, em 2016, participaram 91 clubes das 3 ligas profissionais sancionadas pela Soccer Federation e times amadores também, que teve como maiores campeões o Bethlehem Steel, né, que a gente viu lá do início do século XX, e o Maccabi Los Angeles.
Time da comunidade judaica de LA.
E que é daquele período ali do entre-guerras, que conquistaram 5 canecos cada. O atual campeão é o UFC Dallas. E aí, em 93, nós temos a fundação da MLS, da Major League Soccer, né, que inclusive passa na televisão aqui no Brasil, um abraço para o nosso querido Biratã Leal, que é considerado um caso de sucesso. Por quê? Porque ela começou, a MLS, ela tem uma questão muito curiosa, né, que ela segue o modelo dos Estados Unidos de esporte. Né? Então, novamente, o esporte mostrando diferenças entre as regiões e entre as culturas. Ou seja, um modelo extremamente capitalizado, um modelo extremamente baseado no poder financeiro, ao mesmo tempo com mecanismos ditos socialistas pelos críticos para manter o equilíbrio entre os jogos, entre os times.
Inclusive, pesquisando, né, sobre esses jogadores que se destacaram na seleção de 94, eu percebi que muitos deles, até a Copa do Mundo, não tinham contato com clubes. Eles eram emprestados, eles tinham um contato com a Soccer Federation e depois esse contato foi repassado para a Major League Soccer. Então, eles não assinavam contato com o clube.
Com a liga.
Eles assinavam contato com a liga e o clube pagava os salários.
E aí eles eram redistribuídos para manter um equilíbrio.
Isso.
Tanto que no futebol americano, né, como o pior time tem a primeira escolha do draft, dizem, né, que é o American's Game é um socialist game, né, porque ele permite essa questão aí. E no caso da MLS, também é baseado em franquias, ou seja, a MLS tem investidores. Cada investidor vai poder controlar o seu time, mas ele não é o dono do time. A dona do time, da franquia, é a liga. Eles são investidores que podem controlar, podem operar os times. E aí, por conta disso, nós temos regras de distribuição de jogadores, regras de distribuição de renda da transmissão, né? Por exemplo, na NBA, os direitos de transmissão são divididos quase igualmente, né? Tem uma pequena variação. Mas principalmente, não tem nem rebaixamento nem acesso. A liga é fechada. Ela começou com 10 times, hoje ela tem 20 em duas conferências e mais 4 times previstos. Em 2000, a média de público da MLS era de 13.700 pessoas, aproximadamente. Ano passado, foi de 21.500 a média, ou seja, a média cresceu 64%, e a média de público no Brasil ano passado foi de 14.500, ou seja, a média de público da MLS é maior que a média de público do Brasileirão. Tá? Então, isso não é pouca coisa. E aí, o sistema de disputa, por conta desse modelo americano, e para ter playoffs, para ter jogos finais com transmissão, né, de massa...
Por sinal, nesse final de semana acabou a temporada regular.
Eu nem sabia disso.
Vai começar os playoffs proximamente.
Playoffs também, popularmente conhecidos como mata-mata.
Sim.
Né? Então, aí nós temos a liga, e aí o time que tem a melhor campanha ganha um troféu. E aí tem o mata-mata, e aí quem ganha a final ganha outro troféu. Mas o troféu que conta, digamos assim, é o da final.
É, como o da Taça Guanabara e o estadual.
O primeiro é meio que o prêmio de consolação.
É.
E também tem as Rivalry Cups, que é assim, você tem dois times da mesma região, e aí o que tiver melhor campanha... E aí os clubes definem isso, né? Que tiver melhor campanha, então que vencer o confronto direto, ganha a taça do clássico, digamos assim. Que Palmeiras e Corinthians tentaram fazer isso recentemente. No...
O Avaí e o Figueirense, quando estavam na primeira divisão, também fizeram isso. Quando os dois estavam, teve um troféu em disputa.
Mas acho que não, ninguém deu muita atenção, né? Nesses casos brasileiros.
E esse ano o Sport e o Santa Cruz também fizeram.
Ah, é?
Inclusive a taça chama Givanildo, a taça Givanildo, e ele não foi entregar a taça porque ele é o atual técnico do Náutico.
Que beleza! E o maior campeão é o LA Galaxy, com 5 canecos, o DC United tem 4, o San Jose Earthquakes, o Sporting Kansas City e o Houston Dynamo tem 2, e outros 5 times têm 1 caneco. Em 2014, durante a Copa, nós tivemos 21 jogadores da MLS na Copa do Mundo. E a partir justamente daquele ano, a liga passou a ter os chamados designated players, né, os jogadores designados, que são jogadores de destaque, que assinam novamente contrato com a liga e são repassados para os clubes, para cada clube poder ter um jogador de destaque para vender camisa, para chamar atenção, e também evitar que um time vá lá, né, um bilionário do Oriente Médio vai lá, compra o time e monta um timaço super campeão, que não acontece lá com o Manchester City, né? E que, assim, desculpa os meus ouvintes mais jovens que acham, né, que o Manchester City é gigante, né? Que o Manchester City, você entra na Wikipédia em português do Manchester City, quem me chama a atenção pra isso foi o Biratã Leal, inclusive. Cara, é o verbete mais elaborado de toda a Wikipédia universal, assim. Mas, assim, o Manchester City é menor que o Guarani de Campinas, tá, gente? O Manchester City, ele tem uma coisa, se chama dinheiro.
O mesmo vale pro Chelsea.
É, quando... não, o Chelsea ainda tem mais tradição e camisa do que o Manchester City. Porque assim, o que acontece? Como a FA Cup da Inglaterra, ela tem 180 anos de idade, todo time tem um caneco lá. Então, todo time você pode falar, não, o time tem história, o time tem tradição. Tá, mas... é menor que o Guarani, entendeu? Um clássico de Belém do Pará, durante muito tempo, teve mais valor do que o clássico de Manchester. É a verdade, cara. E aí, no caso dos Estados Unidos, os primeiros designated players que foram foi o David Villa, o Frank Lampard e o Kaká, né, que joga no Orlando. Hoje tem o Drogba, tem o Steven Gerrard, tem
o Thierry Henry passou lá por lá.
O Thierry Henry jogou no Red Bull, teve outros jogadores.
E o David Beckham, você citou?
O Beckham no Galaxy, mas o Beckham foi antes dessa regra.
Ah, entendi.
O Beckham ele foi como ele mesmo. E aí, em 2009, nós tivemos a criação da North American Soccer League.
Recuperando o nome antigo.
Que é como se fosse a segunda divisão dos Estados Unidos, embora não tenha, tenha promoção. Mas é outra liga, mas que é tratada como Tier 2, que tem 12 times e um de Porto Rico, inclusive.
O Porto Rico Islanders.
E a atual encarnação do New York Cosmos está nessa liga. E o Fort Lauderdale Strikers, que é o time merda do Ronalducho, que jogou Leonardo Moura. O Bruno Mão de Alface, se não me engano, tá lá também. Ex-goleiro do Palmeiras.
Enfim. Que também essa liga tinha transmissão de certos canais brasileiros.
Sério? Eu não lembro disso.
Eu cheguei a ver um jogo do Fort Lauderdale.
Não foi aquele jogo em que o Ronalducho participou?
Não, tipo... mas foi jogo.
Meu Deus. E também teve em 2011 a criação da United Soccer League, que tem 28 times em duas conferências. É como se fosse aí a terceira divisão deles. E que tem a atual encarnação do Bethlehem Steel. Né? Ou seja, coitado dos caras lá no século XX, né? Ganharam tudo que tinha pra ganhar nos Estados Unidos e hoje tá nessa, no campeonato caça-níquel da terceira divisão, desculpem as palavras. E lá também faz muito sucesso o futebol indoor, que aqui é o showball, né? É o society sem lateral, né? O futebol indoor, não é o futsal, tá, gente? É o futebol indoor que é estilo showball. Se não me engano, teve um brasileiro que foi contratado por um clube aqui no Brasil, que ele foi contratado porque tinha destaque no show no indoor de lá. Agora não vou lembrar quem era. Mas enfim, falando dos clubes americanos, mais ou menos isso, né? Fica à vontade, meu caro Matias, para os seus complementos.
Não, já fiz os pitacos, vamos passar agora para o mapa para falar sobre os Estados Unidos após a Guerra Civil e a formação do atual a configuração do atual território estadunidense.
O mapa.
Terminamos o primeiro bloco falando justamente sobre o surgimento da KKK, e que vai ser uma questão bastante atual, né? Até por conta dos direitos civis e da inserção do negro na sociedade estadunidense, enfim.
E logo depois da Guerra Civil, nós temos um grande incentivo econômico causado pela Guerra Civil. Porque agora nós teremos essa liberalização do Sul, o negro estará livre, ele não estará igual, como você disse, mas ele estará livre, ou seja, as relações de trabalho vão melhorar, serão expandidas. O país vai ter uma indústria herança da guerra, uma expansão industrial herança da guerra, tanto que esse período é chamado, no Penguin History of the USA, como o período do Billion Dollar Country, de 1865 até 1900, mais ou menos, que é quando nós teremos essa expansão industrial, tecnológica, invenções, chegada em massa de imigrantes italianos, alemães, irlandeses, ou seja, muito território, muita mão de obra, muito comércio interno e externo, e a formação dos primeiros conglomerados industriais nesse clima da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, que vai ter nos Estados Unidos justamente um dos seus principais focos das inovações tecnológicas, né, e das inovações de como lidar com o trabalho e com a produção, que é uma dessas inovações, será o Fordismo, né, do nosso nem um pouco querido Henry Ford. E eu digo nem um pouco querido, antes que uma coisa de comunista, o Henry Ford, ele era antissemita, nazista, financiou o partido nazista. E, além disso, mandou imprimir uma série de panfletos anti-judeus para distribuir nos Estados Unidos para evitar a imigração de judeus. Tá? Então, o Henry Ford, ele era um grandíssimo filho da puta, independente do que você ache sobre capitalismo, comunismo, relação de trabalho, o cara era um nazistão, tá? Se tiver alguém da família Ford ouvindo...
Passar bem.
Passar bem. E também, desse período, o conglomerado dos Rockefeller, né, que também vai ser um, né, esses conglomerados industriais que vão juntar tanto as indústrias quanto o capital financeiro, né, as mesmas famílias vão ser donas da fábrica e do banco, por exemplo, né, que financia as coisas. Os Rockefeller até hoje são famosíssimos, e no caso dos Rockefeller tem uma questão muito interessante, que eu esqueci agora o nome do patriarca dos Rockefeller, era John? Acho que era John, não lembro. Quando nós temos, e a gente vai falar um pouco mais disso, mas é só porque eu lembrei agora, quando nós temos a crise de 29, o New Deal, ele vai colocar uma faixa fiscal assim, ele vai tentar evitar cobrar muitos impostos da população que já estava esmagada pela crise. Nesse período só vai ter uma pessoa que não está isenta de nenhum imposto. Era o patriarca dos Rockefeller.
John D. Rockefeller.
Exatamente, John D. Rockefeller. Ele era a única pessoa durante o primeiro New Deal que não era isento de nenhum imposto. Era o único cara com dinheiro nos Estados Unidos, basicamente. Com essa expansão da economia dos Estados Unidos, essa expansão também vai para fora, né? Expansão da influência econômica. Primeiro, os Estados Unidos vai se tornar um competidor da Europa industrial, coisa que não existia até aquele momento. Vai ser o dono, basicamente, das principais parcerias, do monopólio da influência na América Latina. América Latina como mercado, tanto consumidor como fornecedor de matérias-primas. Os Estados Unidos, nesse cenário, vão ser um país continental e bioceânico. Isso quer dizer o quê? Que os Estados Unidos vão anexar o Havaí, abrir o mercado japonês na base do canhão em 1854, com o Commodore Matthew Perry, que futuramente vai interpretar o Chandler, e a política de porta aberta.
É a segunda vez que você faz essa piada.
Cara, porque eu nunca vou esquecer o nome desse cara, velho. Nunca vou esquecer. É que nem você olhar lá e falar, ah, o Commodore, sei lá, Brad Pitt.
E o Matthew Perry, o ator, é canadense, não é nem americano.
E ele, o sonho dele não era nem ser ator, era ser tenista. E a política de portas abertas com a China em 1899, quando os Estados Unidos vai inclusive participar das intervenções armadas no território chinês. Com isso nós teremos a chamada diplomacia do dólar, que vai ser no período ali que antecede a Primeira Guerra Mundial, que vai ser, os Estados Unidos vai se tornar um grande player internacional, mas ao contrário da Europa, que vai ter o imperialismo roots, digamos assim, de administração colonial, de presença militar, a expansão da influência internacional dos Estados Unidos vai ser na base da grana, vai ser na base do, olha, Chile, vocês têm um monte de cobre aqui, a gente constrói aqui a exploradora de cobre, vocês exploram o cobre, a gente dá uma parte aqui do dinheiro para vocês e o cobre vai para lá e a grana fica com a gente. Né, dando um exemplo bem bobinho, bem banal. E com essa expansão da influência internacional, também vai vir a expansão da influência política internacional. Né? O marco disso, né, quando os Estados Unidos vira um país, não vou dizer temido, mas né, um país que marca presença na disputa geopolítica internacional, é a Guerra Hispano-Americana, em 1898, quando os Estados Unidos, primeiro, encerra o seu isolacionismo, segundo, a primeira vez que uma potência europeia perde uma guerra para um país americano, e aí os Estados Unidos vão estabelecer um protetorado em Cuba e vão colocar como suas colônias Porto Rico e Filipinas, consolidando seu domínio no Caribe para futuramente construir o Canal do Panamá e também estabelecendo ali uma posição muito firme na Ásia, uma questão que é discutida hoje, literalmente hoje, e a gente falou muito no último xadrez herbal.
De número 69.
Exatamente, o Duterte na China. E essa vitória na guerra lança a carreira do Theodore Roosevelt, que será presidente de 1901 até 1909, e aí nós teremos o corolário Roosevelt, da doutrina Monroe, que também é chamado de política do Big Stick.
Porrete.
É, que vai colocar o continente americano como a esfera de influência dos Estados Unidos. Quando eu digo a esfera de influência, é o seguinte, olha, Honduras, você votou errado. A gente não queria que vocês elegessem esse candidato, mas é democracia. Tá, tudo bem, a gente vai derrubar esse cara, vai chamar novas eleições e aí vocês votam direito. Né?
E aí... que já era até a piada, né? Os Estados Unidos não teve nenhum golpe militar porque não tem embaixada americana lá.
e que assim, no Brasil, a gente vai ter uma percepção muito mais soft dessa relação. Mas, por exemplo, na América Central, todo o país teve um golpe patrocinado pelos Estados Unidos.
Inclusive é com a criação da Escola das Américas.
Exatamente. É. E com essa expansão da influência política, esse estabelecimento dessa influência, os Estados Unidos, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, tenta manter a sua postura isolacionista ainda, não se envolver num conflito visto como europeu, porém, a crise gerada no mundo pelo conflito e a posição dos Estados Unidos agora de ter presença, basicamente, em vários continentes, uma grande presença militar, faz com que os Estados Unidos seja inevitável participar da guerra, entra na guerra do lado do Reino Unido, vai ser, talvez, a grande potência vencedora da Primeira Guerra Mundial, embora isso não seja percebido na época. Por que eu digo isso, a grande potência? Porque os Estados Unidos estão do lado dos vencedores, apesar de ter entrado tardiamente na guerra, e os Estados Unidos não sofrem as consequências físicas da guerra. Né? A guerra não é nos Estados Unidos. Após a guerra, tem a proposta dos 14 pontos de Wilson, do presidente americano democrata, que era também um racistão, que, inclusive, ele exibiu... O primeiro filme a ser exibido na Casa Branca foi pelo Woodrow Wilson, chamado...
O Nascimento de uma Nação.
O Nascimento de uma Nação, que é um filme de 1915, que mostra como os Estados Unidos são um país predestinado a dominar o mundo graças ao homem branco, e os mocinhos do filme são a Ku Klux Klan. Eu não tô de sacanagem com vocês, tá, caros ouvintes?
É isso mesmo que vocês ouviram.
E os personagens negros são todos atores brancos em blackface e são todos violentos e débeis mentais. Enfim, só que ao mesmo tempo é um filme muito pioneiro na cinematografia, né? Ele inventou basicamente o filme épico, digamos assim. Mas aí nós temos os 14 pontos de Wilson, que tentaria estabelecer a paz mundial. Eles não são aceitos. E aí, tanto que os Estados Unidos decidem novamente se isolar da ordem internacional, que aí nós temos, por exemplo, a fundação da Liga das Nações, e os Estados Unidos sequer participam dela. Os Estados Unidos não consideram ali importante, nesse momento, se envolver no cenário mundial. E aí nós temos uma grande contradição externa, que é os Estados Unidos, ele tem hegemonia econômica do mundo, ele é a principal economia do mundo nesse momento, a Bolsa de Nova York vai ser a principal bolsa do mundo, porém, ele estará ausente da ordem política. Então, essa contradição é um dos fatores que leva à crise de 29. Né? Existe uma discussão muito forte no mundo da economia sobre a crise de 29, quais seriam os motivos da crise. Né? Se ela foi uma crise de superprodução, como dizem, por exemplo, os historiadores materialistas e os economistas keynesianos, ou se ela foi uma crise de crédito, como dizem os economistas liberais, que o governo oferecia crédito barato, intervia no mercado para oferecer crédito barato para estimular o consumo. Só que uma coisa não está indissociada da outra, porque esse crédito barato era para manter o consumo que alimentou essa superprodução, e principalmente os dois estão subordinados a essa contradição internacional, porque os Estados Unidos, nesse momento, são a maior potência do mundo, não sabem disso ainda, mas são, têm a maior economia do mundo, são parceiros econômicos, fiadores das dívidas de Estados Unidos, de Reino Unido, França, Alemanha, né, República de Weimar, só que manter uma postura isolacionista no ponto de vista internacional. Então, essa grande produção econômica, que é incentivada por essa pujança econômica, não é tão exportada quanto poderia ser, por exemplo. Que é o erro que eles vão consertar lá na Segunda Guerra Mundial. Né? O pós-Segunda Guerra Mundial, o que eles vão fazer? Vão despejar um monte de coisa na Europa via Plano Marshall, por exemplo. Então, em 24 de outubro de 1829, nós temos a Quinta-feira Negra, quando o índice Dow Jones vai para os mil léguas submarinas, a bolsa quebra, um monte de gente se suicida, né? Todas aquelas histórias que todo mundo conhece, e os Estados Unidos vai viver aí quase 10 anos de crise, que também vai se tornar uma crise humanitária, por conta de questões também climáticas, né? O Dust Bowl, que vai deslocar várias famílias no meio oeste, vai destruir a agricultura no meio oeste. Nós temos, e aí, novamente, nós temos vários elementos, né? A crise de superprodução, derivada da produtividade fordista, o crédito barato, a especulação na bolsa de valores devido à fartura de papéis, né? Esses papéis de dívida europeus, por exemplo, os oligopólios familiares, e a Europa destruída, ou seja, a Europa não tem como comprar essa produção, não tem como ser um parceiro econômico dos Estados Unidos, tem economias fora dos Estados Unidos dependentes do dólar, isso vai fazer com que a crise de 29 quebre o mundo inteiro, né? Tanto que
o café aqui no Brasil. E
aí a gente comentou no Fronteira sobre a Colômbia, né? Que a crise de 29 faz o mundo inteiro ter revoluções ou mudanças de governo ou governos autoritários, né? Brasil, Colômbia, Argentina, Espanha, Itália antes, né? Mas Espanha, Alemanha, né? Crise de 29 está ligada à ascensão nazista. E aí também. E aí nós temos os dois New Deals, né? Isso é importante lembrar, nós temos dois New Deals. O segundo é um New Deal bastante liberal, até o primeiro ele foi bastante mais restritivo nesse sentido.
Intervencionista.
Intervencionista na economia, no aspecto humanitário até, por conta do Dust Bowl, que tem a famosa foto, né, da mãe americana, né, que está com uma cara de desamparo, uma foto preta e branca, que é o período...
Oklahoma,
exatamente. E aí tem um filme Vinhas da Ira, também nesse contexto. E no período Roosevelt, nós teremos a superação dessa crise. A Segunda Guerra Mundial vai ajudar muito nessa superação da crise, já que vai fazer com que os Estados Unidos se tornem um arsenal da democracia, ou seja, a produção industrial bélica dos Estados Unidos vai disparar. Os americanos vão partir para o front, né? Especialmente porque os Estados Unidos vão ter um apelo muito forte aí para a guerra por conta do ataque japonês em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41, né, o dia da infâmia. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ser uma das superpotências do mundo, e a diferença é que agora ele vai saber disso, né? Então, nós teremos aproximação com a Europa via OTAN, via Plano Marshall, via OCDE. Nós teremos aproximação com a consolidação, melhor dizendo, da América Latina, com o OEA, com o TIAR, e aí durante a Guerra Fria, né, alguns dos principais episódios que vão marcar. E aí aqui a gente, né, como já é uma coisa bem mais contemporânea, bastante pertinente ao podcast regular de xadrez verbal, que a gente vai só dar uma pincelada, né, muito marcado. O governo Eisenhower, que é um governo republicano, que vai, digamos assim, colocar os Estados Unidos... fortalecer muito a retórica anticomunista da Guerra Fria, ao mesmo tempo que Eisenhower, no seu discurso de despedida, denuncia o complexo industrial militar, dizendo que o povo americano é refém das grandes indústrias bélicas. Em 62, nós temos a crise dos mísseis, com John F. Kennedy, que depois será assassinado, né, um dos vários presidentes americanos assassinados. Em 73, nós temos o choque do petróleo, que vai gerar uma crise, talvez uma das três grandes crises econômicas dos Estados Unidos do século XX, né, a segunda, no caso, durante o governo Nixon, que depois vai ter que, inclusive, renunciar pelo escândalo do Watergate.
O Nixon também lança a guerra às drogas também.
que outro assunto bastante polêmico, né?
É.
Já que um dos maiores vendedores de cocaína no mundo, um dos maiores compradores de cocaína no mundo durante um tempo foi a CIA. E isso não é teoria da conspiração, tá, gente? Tá tudo bem documentado. Aí, esse choque do petróleo faz com que os americanos elejam Jimmy Carter, que só faz cagada. E aí nós temos a eleição do Ronald Reagan e seus Reaganomics, que prometiam tirar os Estados Unidos da crise. O Reagan vai governar os Estados Unidos por 8 anos, 2 mandatos, e vai eleger o seu sucessor. Então nós teremos 3 mandatos republicanos seguidos, 2 do Reagan e o do George Bush pai. Nesse período nós temos o fim da Guerra Fria. O Reagan passa a se encontrar com o Gorbachev a partir de 85, né? A negociação sobre os arsenais nucleares. O fim da Guerra Fria vem já no Bush pai. E aí, com o fim da Guerra Fria, o fim da ameaça nuclear, o fim da possibilidade da Terceira Guerra Mundial, nós temos aquele clima de otimismo da década de 1990, né? Rio 92, roupas fosforescentes, Fresh Prince of Bel-Air, boné de aba reta.
E o crescimento do futebol nos Estados Unidos está muito ligado a essa década.
A essa questão do otimismo.
Inclusive, apesar de não ser um dos esportes mais assistidos nos Estados Unidos, ainda concorre com... está muito atrás das 4 grandes ligas, né? Basquete, beisebol, hóquei no gelo e futebol americano. O futebol é o esporte mais praticado nos Estados Unidos, principalmente pelas mulheres.
Pelas meninas. É. Lá futebol é coisa de menina.
Sim, tem essa visão, muito preconceituosa também, mas a gente se... só fazendo um parênteses, né? A seleção feminina dos Estados Unidos é a maior vencedora da história.
Da Copa do... A gente falou também disso no programa sobre as Olimpíadas.
Sim.
Né? E é o período do Bill Clinton, né, que está sendo muito resgatado aí nos debates eleitorais dos Estados Unidos, né, porque Bill Clinton assediou e, enfim, diversas mulheres, e tem essa discussão lá hoje, mas é um período de muito otimismo nos Estados Unidos. Tanto que vocês podem ver vários filmes dessa época, tudo é muito brega, tudo é muito rap. Pega os filmes, os 2 filmes do Batman, do Joel Schumacher dessa época, a coisa mais brega e ridícula do mundo, o do George Clooney e do Val Kilmer. Compara com os do Tim Burton, que veio antes, que eram bem sombrios, e com os do Nolan, que vem depois. Né? E agora tem o Ben Affleck, que acha que ele é um psicopata, né? Enfim. Então, assim, a década de 90 ela é tão otimista, especialmente nos Estados Unidos, né? O clima de nós vencemos a Guerra Fria, né? Aquela coisa do fim da história, do Fukuyama, que é muito brega, chega a ser brega na cultura pop. E isso vai chegar a um fim, né, com os ataques de 11 de setembro de 2001, o início da guerra ao terror, e posteriormente esse cenário vai se agravar com a crise de 2008, né, aí a terceira grande crise aí nos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Muita gente diz que ela é talvez até maior do que a de 29, é difícil fazer essa, né, mensurar exatamente, e o governo Obama, que aí vai ser uma mistura, né, tanto do otimismo, como ele vai manter a guerra ao terror, vai manter o protagonismo dos Estados Unidos na economia mundial, né, vai o caso do Osama Bin Laden e tudo mais, e o Obama que está aí se despedindo depois de 8 anos no cargo, tirando o ban de charuto e rum de Cuba, então vai ter uma festança com muito Coiba e Havana Club, nos Estados Unidos. E aí, óbvio, né? Essa parte aqui, segunda metade do século XX. No século XXI, a gente foi bem rápido. Matias, você fica à vontade para fazer suas observações que você acha que eu tenha deixado passar aqui, que tenha ficado superficial, porque você é lindo.
Não, eu acho que tá ótimo o programa. Você nos ofereceu um belo panorama sobre os 4 séculos de história dos Estados Unidos. Eu tenho como uma dica cultural, eu tenho algumas dicas culturais sobre a história dos Estados Unidos e também a relação com o futebol. Primeiro de tudo, tem um curta animado do Robert Crumb, o famoso quadrinista, em parceria com Johnny Mitchell, chama A Short Story of America, que é uma micro história de onde, a partir de uma paisagem mostrando o progresso, por assim dizer, do interior dos Estados Unidos. Também tem o discurso, né, do John Cleese, do Monty Python, fazendo essa comparação entre o futebol e o futebol americano. E eu já tinha citado também o texto, né, do amigo Maurício Brum sobre esse torneio embrionário da NASL, trazendo equipes de fora dos Estados Unidos para disputar um campeonato.
As minhas dicas serão a série de documentários que eu várias vezes já mencionei, mas eu não canso de assistir, de recomendar essa série, a série The Civil War, do Ken Burns.
E para quem gosta de beisebol, tem a série dele também sobre beisebol, que é muito bacana.
Ele é considerado um dos principais documentaristas, né, talvez de todos os tempos. A série The Civil War fala justamente do que é visto como um período crucial, divisório na história dos Estados Unidos. Tem diversos atores excelentes fazendo as narrações. É tudo com fonte primária. Então, assim, é carta, é depoimento, foto de época, muita coisa boa. Só que, assim, são 10 episódios, cada um de mais de uma hora. Então, né, já fica o aviso. E dá pra achar na internet, com legendas, inclusive. E a minha outra dica, aí, infelizmente, ela é um pouco mais restritiva quem lê em inglês. Mas caso vocês queiram um livro de história dos Estados Unidos, tem um livro que é o Penguin History of the USA. É um livro gordinho até, mas é a versão concisa, a versão, entre aspas, de bolso. E que também dá para achar na internet, para baixar, se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Então são aí as minhas duas dicas. Embora dá para comprar em papel também, não sei. Mas se bem que acho que, né, pro leitor mais eventual, se você não vai de nenhum jeito ou não tem condições de comprar o livro em papel ou de acessar o livro em papel, sei lá, na biblioteca da sua faculdade, baixe o pirata sem crise de consciência, entendeu? O problema é quando você pode comprar e mesmo assim você baixa para ser sacana. Se você não teria acesso de qualquer jeito, então priorize a informação e baixe o alternativo sem peso na consciência.
Bem, e a música de encerramento, juntando o tema do programa, né? A gente vai ouvir o Alex Lalas, o carismático zagueiro daquela seleção de 94, conhecido pela sua cabeleira e barba ruivas. Ele que foi o terceiro jogador estadunidense a jogar a Série A do Calcio na Itália. Isso após a participação dele naquela Copa do Mundo. E até foi uma divisão aqui, né? Porque a gente já tinha falado, o Tony Meola foi protagonista num musical off-brother chamado Tony and Tina's Wedding. O Clint Dempsey tem uma carreira consolidada no rap também, mas a gente preferiu o Alex Lalas cantando a música Kicking Balls, que é do filme Big Green, que aqui no Brasil foi traduzido como Pisando na Bola, e que o casal de protagonistas é a Olivia Dabo e o Steven Guttenberg, mais conhecidos como a irmã do Kevin Arnold e o Mahoney da Locademia de Polícia.
A Olivia Dabo também é a princesinha do Conan, do Conan 2. O que tem o Will Chamberlain como o gigante da guarda.
Olha só.
Meu Deus.
Meu Deus. Então é isso. Vamos encerrar aí com Alex Lalas cantando Kicking Balls. Shame to waste.
it's not.